Olá, Rosana.
Olá, Rui.
Então, muito bem-vinda a mais um episódio.
Não estava à espera, começaste assim de repente.
É o efeito de surpresa. Antigamente era aquela coisa do efeito de surpresa para te pôr a rir, não era?
Isso.
Mas isso estava já batido.
Já passou, já passou. Agora eu estava a olhar para os passarinhos e tu, olá, Rosana, então. Apanhaste-me despercebida.
Não estavas focada na relação.
Estava, com os passarinhos.
Estavas com os passarinhos, lá está. Olha, e eu queria já, não sei se queres entrar por outro lado, mas isto agora até me faz lembrar um bocado no tema que eu queria trazer.
Sim.
Que nós andamos sempre muito à volta disto, às vezes é mais para a esquerda, mais para a direita, mas é muito das relações.
Uh-huh.
E a própria abordagem que tu também falas muito, que é mesmo as nossas questões que são nossas, sim, surgem e têm a maneira de mudar. É na relação, é praticamente impossível eu mudar alguma coisa sem ser na relação com o outro. Aquilo que eu sou vai sempre implicar outro. Outro, uhum. Outros.
Sim, não é? Sim. Não existimos fora da relação, sim.
É isso, lá está, não existimos fora da relação, por isso a questão do o desenvolvimento pessoal devia ser desenvolvimento pessoal ou social, não é? Porque é difícil ser feito quase em modo laboratório, eu fechado em mim,
claro,
e achar que as coisas vão mudar. Pronto. E o que eu queria, no fundo, trazer em termos de tema é quando há um desentendimento, um conflito entre duas pessoas, que há sempre, uhum, aquela tendência de parte a parte, uhum, dizerem o outro é que foi o culpado desta situação. Ou, uhum, eu sou o culpado da situação,
uhum,
quando na verdade, quando há um desentendimento entre duas pessoas, claro que um pode ter contribuído mais, mas nunca, ou seja, o que é difícil é que seja só responsabilidade de uma pessoa.
Claro, claro. Aliás, eu acho que há uma premissa de base a partir da qual precisamos de olhar para esta temática, que é: nós todos nos influenciamos uns aos outros e todos nos afetamos uns aos outros. Portanto, tudo aquilo que tu disseres, fizeres, as tuas expressões, tudo o que acontecer até nesta interação, neste momento só entre nós os dois, vai-me afetar de forma mais consciente ou menos, mas vai-me afetar, não é? Houve um workshop que eu fiz com a Deb Dana, que é no fundo o braço direito do Stephen Porges, da teoria polivagal, em que ela dizia: um encontro entre duas pessoas são dois sistemas nervosos a conversar, não é? Então, como é que esses dois sistemas nervosos conversam? Porque estamos constantemente a afetar-nos, até mesmo a distância um do outro, a distância física, se nós estivéssemos presentes fisicamente, ou se calhar até mesmo se estivéssemos presentes fisicamente em vez de estarmos online, os nossos sistemas podiam criar energias diferentes, não é? Pronto. E isto para mim fez muito sentido, porque é como se, de certa maneira, despersonalizasse a cena, mas de forma positiva. Estás a ver que, ok, cada encontro é isto, são dois sistemas nervosos a conversar. Então não é que eu estou errada, que tu estás errado, que eu estou certo ou que tu estás certo, mas é como é que este encontro se dá, o que é que acontece neste encontro, não é? E quando há um encontro pouco fluido, digamos, quando começa a haver os tais atritos, os conflitos, expressos ou não, porque a questão é, podemos até nem expressar o conflito, mas os sistemas nervosos estão a conversar na mesma, tanto a forma como se olha, como eu dizia, o sorriso, a falta de sorriso, é impressionante, portanto estamos a afetar uns aos outros. Então, nesse aspecto, agora perdi-me, estava aqui concentrada tanto no teu
não,
olhar.
Não, a questão do conflito é precisamente o que é de um e o que é de outro, que nunca, lá está, é isso. Exatamente. Que tu estavas a dizer, nunca pode ser só de um.
Exato, obrigada, Rui. E então quando existe esse conflito que é expresso ou não expresso, começa a haver entropia, é como água e azeite, pá, tu vais misturar água e azeite e não se misturam, estás a ver? Portanto, há energias que não se tornam uma, não se misturam, não dá, não, E eu acredito, eu não sei, tenho pensado muito nisso também, que é vai para além da comunicação, vai para além do a gente entender-se, falar a mesma linguagem, pá, não sei, há coisas aqui que eu começo mesmo a achar que é, pá, água e azeite não se misturam, estás a ver? E portanto, se eu sou água e tu és azeite, mesmo que tenhamos falado pouco, como existe todo um diálogo que não passa pelo nosso consciente, mas passa pelos nossos sistemas nervosos, através de mini sinais, lá está, que o outro sistema nervoso capta, mas que não estamos conscientes disso, a relação torna-se difícil. Porque existe um conceito, que é o conceito da neuroceção, que é, no fundo, é a perceção, mas sem consciência. Portanto, quando nós entramos num sítio, por exemplo, e sentimos desconforto e não sabemos porquê, lá está, não estamos a ter consciência do porquê, mas há um desconforto e a gente até começa a procurar, não é, os sinais, mas porquê é que eu aqui estou desconfortável? Será o tipo de pessoas? Será o ambiente? Será a sala que é escura? Será a sala que é clara?
Será que eu não comi hoje?
Exato, será que eu dormi mal? Será, o que é que está a acontecer aqui? E temos esta tendência para ir para a mente à procura, que nos ajuda também, não é? A procurar quais é que são os sinais de perigo, porque é que o nosso sistema nervoso está desconfortável. Mas lá está, já é um trabalho que a nossa mente está a fazer para procurar justificar aquilo que o nosso corpo já está a sentir, que é desconforto. Portanto, a neuroceção é aquilo que o sistema nervoso capta ainda antes da nossa consciência conseguir captar. E a nossa consciência não consegue captar muita coisa. Imagina, se o Freud tinha razão, então capta 10% do que se passa por aqui, não é? Portanto, a maioria do conteúdo, não sei, do que está a acontecer, nós não conseguimos ter consciência. E portanto, nesse aspecto, até que ponto é que às vezes vale a pena estar a esmiuçar? Estás a ver? Porquê é que esta pessoa não me entende? Porquê é que a gente não chega a um acordo? Porquê é que é tão difícil para ela perceber isto? Ou porquê é que é tão... Enfim, podemos nos perder, mas também é necessário, porque somos seres humanos, temos o córtex pré-frontal, e portanto também é bom usarmos esse instrumento, não é? Para percebermos se há alguma coisa que podemos fazer na relação para que esse conflito se dissolva.
Mas a questão é se algum dia, aquilo que eu estava a perceber é, o que tu estás a dizer é que se os sistemas nervosos não afinarem, nunca vão afinar, aqui está quase a partir do pressuposto que o meu sistema nervoso, quando encontra um sistema nervoso que não é compatível, nunca nos vamos conseguir adaptar?
Olha, eu não sei se o nunca é uma palavra...
Claro, também é uma palavra que eu gosto pouco de usar porque a vida tem-me ensinado o contrário.
Por exemplo,
nunca e o sempre, não é?
Exato, não sei. Agora, o que eu sei é, hoje, aos dias de hoje, e isto já vem de algum tempo para esta parte, eu tomei consciência, por isso é que é tão importante fazermos um processo de autoconhecimento, que o meu sistema nervoso fica ativado, ou não, ou dá-se mal, ou fica desorganizado, por exemplo, com pessoas que são muito agressivas, que gritam, que, sei lá, com pessoas agressivas, pronto, seja que tipo de agressividade for. Atenção que, eu agora estava a falar no grita, mas é a agressividade, tanto pode ir para o grito como para o silêncio.
Sim.
Pronto, portanto eu também, o meu sistema nervoso fica muito aflito com pessoas que silenciam, estás a ver? Portanto eu, para mim, a comunicação é fundamental. Mesmo que seja para dizer, Rossana, eu não estou de acordo contigo, não estamos a conseguir chegar a um ponto de encontro, pá, vamos dar um tempo, ou vamos afastar, ou vamos procurar um terapeuta, ou vamos procurar ajuda, um coach, o que for, não interessa. Mas, ou seja, para mim, portanto, o meu sistema nervoso não se dá bem com agressividades, agressividade passiva ou ativa. Eu não sei se alguma vez me vou querer adaptar a este tipo de agressividade.
Exato.
Estás a perceber? Portanto, para mim, é incompatível. É tipo, eu não quero isto.
Mas vamos agora partir do pressuposto que um sistema que tem essa tendência da agressividade ou da agressividade ativa ou da agressividade passiva, não é? Sim. Esse próprio sistema muda aquela coisa de tu encontras uma pessoa e percebes, epá, estás diferente e às vezes é mesmo essa coisa, tu nem consegues explicar bem o que é, mas sentes que há uma energia diferente na pessoa.
Sem dúvida. Aí eu acredito.
Pronto, mas a questão é um bocado essa, que é de que forma é que nós... É que isto é difícil, porque é eu trabalhar em mim na relação com o outro, sabendo que o sistema do outro também está em constante mutação.
Claro. A minha visão é, o outro, no fundo os outros são espelhos. Os outros ajudam-te a perceber em que... onde é que estás localizado no teu mapa. Estás a ver? Porque é aquilo que te incomoda, significa que há coisas em ti que tu ainda não sabes lidar bem com elas, não é? Até para dizer, olha pá, desculpa lá, mas eu não estou nesta relação, tenho mais do que fazer, não é? Quantas vezes eu própria já me mantive em relações onde sofri agressividade, lá está, felizmente nunca física, mas a psicológica também já está mais do que provado, que é tão ou mais, tem impactos, enfim, que são bastante nocivos, não é? E o outro, a nossa relação com a outra pessoa ajuda-nos a mostrar, a ver, por isso é que é um espelho, da mesma maneira como tu vais ao espelho e vês, opa, tenho um bocado de espinafres no dente, opa, tenho os cabelos todos em pé. Portanto, o outro é um espelho neste sentido, mostra-te em que fase do teu percurso, do teu mapa é que tu estás, onde é que tu estás. Agora, a segunda parte é, ok, tu percebes que tens dificuldade, por exemplo, em lidar com a agressividade. Então, o que é que eu vou fazer com isto, não é? A relação com o outro também te pode ajudar, por exemplo, a colocar limites, a treinares músculos que ainda não treinaste, a colocar limites ou a expressar. Porque, por exemplo, eu própria sempre tive muita dificuldade de me expressar nas minhas relações mais próximas. Se eu olho para mim há 2 anos atrás, ou há 5 anos atrás, nem há comparação com a capacidade que eu tenho de falar hoje em dia. Mas é nas relações que nos permitem também ir treinando. Estás a ver? Treinando os músculos que estão atrofiados, como pode ser o caso dos limites. Agora, aquilo que eu reparo é que muitas vezes estas pessoas que nos aparecem na vida e que te ajudam a veres o teu, a tu, em que local do teu mapa é que tu estás e que te ajudam a treinar o músculo, nem sempre são as pessoas que vão ficar na tua vida.
Pois é isso. Também começo a
Percebes?
perceber isso, sim.
São pessoas que servem um propósito muito importante.
De abrir uma porta.
Exato, e é na resistência. É quando o outro oferece resistência que tu sentes o teu músculo, que tu treinas o teu músculo, mas não é dito que sejam essas pessoas com quem tu depois vais ter uma relação nutridora, amorosa, amorosa no sentido de boa.
Compassivo, sim, de...
Sim, exato. Não é dito que sejam essas pessoas. No fundo, portanto, há estes seres que às vezes te apresentam desafios só mesmo para tu poderes treinar um determinado músculo.
Mas é isso que eu também percebo, quase como eu estava a dizer no início, esta lógica da culpa, não é? Da culpa é tua, da culpa é minha. Esta quase idealização que, lá está, eu tenho consciência que vem do lado da criança, que quer perceber como é que pode manter a relação com o adulto, não é? Entendendo o outro como um adulto. Que é,
Sim.
nós zangámo-nos, mas ok, se a culpa for minha, eu mudo e a relação mantém-se. Se a culpa for dele, se eu perceber como é que eu posso ajudar a mudar, a relação mantém-se. Mas no fundo, aquilo que tu também estás aqui a dizer é o self-adulto vai ter a consciência que nem tudo é para mudar, nem é necessário que aquela pessoa fique na minha vida, porque eu não, conscientemente, como adulto, eu não preciso de que todas as pessoas que passaram na minha vida permaneçam na minha vida, não é?
Claro que não. E aquilo que tu estás, a forma como tu estás a falar é muito giro, porque é um paradigma diferente, percebes? A forma como tu estás a falar, que eu também falava e que a maior parte das pessoas fala, que é de quem é a culpa?
É exato, é isso.
De quem é a culpa? E
Tem
então
que
é o
haver
quê? É
sempre um
para mudar eu?
culpado.
Exato. E é para mudar eu ou é para mudar tu? Então vou fazer um esforço para mudar. E aquilo que eu estou a partilhar é um paradigma mesmo diferente, é uma forma diferente de estar nas relações. E que, pá, nem eu sei muito bem explicar como é que se faz esta passagem, porque é a mesma passagem de como é que eu resolvo este problema. E é, se tu tens um problema prático na vida, de facto é um problema para resolver. Lá está, tens o pneu furado, vais ao mecânico, ele arranja-te o pneu e está a cena feita, ou chamas um amigo e está a cena feita. Isto é um problema na vida, precisa de solução, não é? Mas quando falamos da dimensão relacional e emocional, é um paradigma diferente, não podemos falar em problemas, não há problemas, há desafios que não são para resolver, são para cuidar, estás a ver? Então, quando eu vivo, por exemplo, uma dor de alguém que eu perdi, ou porque morreu, ou porque nos separámos, ou porque foi viver para o estrangeiro, sei lá, quando eu vivo essa dor da perda, não há nada para resolver. E, no entanto, eu posso ficar 4 dias fechada em casa a chorar, baba e ranho, numa dor tremenda, porque houve um fim. Mas não há nada para resolver. Percebes? É o que é. Aquilo que há é cuidar da tristeza, cuidar da perda. Ou quando alguém te faz mal, quando alguém te trata mal, quando alguém lá está, é agressivo contigo. Opa, olha lá a nossa arrogância, Rui, em querermos mudar a outra pessoa.
Sem dúvida.
Nem a nós, quanto mais a outra pessoa. Quer dizer, isto é assim de uma arrogância na qual eu caí muitas vezes, ainda hoje caio, que é do tipo, pá, se esta pessoa fosse mais, menos agressiva, isto tinha tudo para funcionar, porque eu sou sensível e porque eu não gosto que as pessoas falem assim comigo. Pá, sim, mas isto é estar a viver no mundo da fantasia, estás a ver? Portanto, quando nós entramos no que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer para isto mudar, já estamos a entrar na fantasia da criança, portanto, do self infantil, do pensamento mágico, que acredita que se fizer de outra maneira as coisas mudam. E, portanto, e aí começam a entrar as nossas estratégias de sobrevivência, que é, ah, então se eu der mais atenção à mamã, se eu fizer o que ela quer, então ela vai-me ler um livro à noite. Então isto funciona, então eu vou passar a fazer isso. Estás a ver? Portanto, isto já são estratégias de manipulação para que a relação funcione. E onde, perdão, onde há estratégias de manipulação, vem cansaço, porque há esforço. Porque às tantas não és tu próprio, sem darmos por isso, não é? Nós temos aqui
sim,
um bocadinho...
Sim, vamos adaptando, é que é como aquela coisa de sentar torto na mesa, que vamos criando ali, às tantas a coluna já está torta.
Exatamente. E mas estás à mesa, com toda a gente. Exatamente. E às tantas, das duas uma, ou há um dia que explodes e dizes estou farto disto e estou farto desta pessoa, e às tantas toda a gente olha para ti e diz mas como é que tu estás farto se estás sentado nesta mesa há anos? Não é? Como é que tu de repente agora dizes que estás com dores? Isto vem de onde? Ai, não deve estar bem, aconteceu-te alguma coisa. Estás a ver? Porque é isso, as pessoas explodem, que o termo da explosão é porque estão a acumular há muito tempo sem ninguém ter dado por isso. Se calhar às vezes nem nós próprios damos por isso, e essa é que é a questão, não é? O grande desafio que é, o que é que tu estás a aguentar na vida? Eu se calhar estou a aguentar coisas das quais não tenho consciência.
Uhum. Sim, ver? Mas uma coisa que eu também tenho percebido é, agora quase do lado de manter as relações sem ser necessariamente chegar à explosão, que é que a relação pode até acabar por terminar, mas quanto mais cedo nós conseguirmos partilhar os desconfortos, mais oportunidade também, e isto eu acho que é mais honesto, mais oportunidade também estamos a dar ao outro de também perceber aquilo que nós estamos a sentir ou aquilo que nós pensamos, e que o outro aí também tem uma opção de eu acho que faz sentido ou aquilo que tu estás a dizer, ou eu não concordo nada com isso, mas não chegamos ao ponto de ter que haver, pode haver até uma separação, mas não há uma explosão, uma cisão, não há uma ruptura, há uma separação, mas não há uma ruptura.
Claro, e isso são as relações saudáveis, não é? Quando nós temos essa capacidade de nos partilharmos, lá está, não de acusar o outro. Ah, mas tu és azeite, porquê é que tu és azeite? Porquê é que em vez de seres azeite não és vinagre?
Se tu fosses água, estávamos bem.
Exatamente. A questão não é o outro, a questão é eu mostrar-me a forma como eu sou, não é? Dizer, olha, eu sou água... pá, pronto, com as características que tenho, com as necessidades que tenho, é super importante nas relações nós termos, colocarmos em mostra quais é que são as minhas necessidades. Então, por exemplo, a minha necessidade é de diálogo e comunicação, pá, é uma necessidade para mim que está na base de qualquer relação, mas não significa, e isto é que é interessante, não significa que esta minha necessidade seja igual a toda a gente. Estás a ver? Mas é importante nós olharmos para as nossas necessidades não à luz do certo e errado, mas à luz das características. É como se tu tens, se tu és uma rosa, tens pétalas diferentes de um girassol e tens pétalas diferentes de uma papoila. Então é como é que nós nos podemos mostrar por aquilo que são as nossas características sem estarmos a acusar o outro de não ser igual a nós, porque isso dava-nos imenso jeito, não é? Que o outro fosse igual a nós, pronto. Seria aborrecimento depois, ao fim de algum tempo, mas daria imenso jeito. Mas podermos mostrar para que o outro também se possa mostrar, para que depois podermos, eventualmente, encontrar pontos de encontro, não é? Em que há uma pessoa que me diz: olha, Rossana, eu quando estou num lugar desconfortável, eu preciso de me isolar e preciso de silêncio. Eu então digo: ok, eu respeito, mas então diz-me que vais entrar no teu casulo, porque então isso já não é ser agressivo. Isso é tu estares a cuidar da tua necessidade, cuidando da relação também. Não é a pessoa desaparecer do nada e depois volta 5 dias depois como se nada fosse. Não, isto não se faz. Porque é um corte na relação e depois vem e o outro tem que estar disponível como se nada tivesse acontecido. Estás a ver? Ou seja, uma relação implica a gente partilhar-se, dizermos, falar. Não é? Ou seja, de falar, enfim, da forma como os dois se entenderem, quem mais, quem menos, o que foi. Então, quando isso acontece, quando as duas pessoas são capazes de se partilharem em respeito recíproco e a olhar para o outro, não em tom acusatório, mas em tom tipo, ok, esta pessoa precisa disto, vamos lá ver se eu consigo oferecer isso ou não, então a relação pode tornar-se possível ou não. E de facto, quando é possível, é extraordinário, é maravilhoso, porque é uma relação de crescimento. Estás a ver? Não, ou seja, por exemplo, estou a pensar eu e os meus irmãos, há coisa que nós não aguentamos, não gostamos, e claro, temos muitas coisas comum do nosso passado, é cobranças. Opá, é tipo, a gente já
Mas porque é
cheira.
que não fizeste não sei o quê? Ou...
E, ou tipo, é Natal, temos que estar juntos, ou mas porque é que não me ligaste? Opá, isso não existe entre nós. Porque se um de nós se atrever a fazer uma coisa dessas, opá. É tipo, já estás a sair fora do nosso código de valores, não faz, nem nos passaria pela cabeça, estás a ver? Porque isto tem a ver, de facto, com os valores de cada um. E eu estou-me a dar conta que os valores de cada um são muito mais importantes do que aquilo que eu alguma vez pensava. Porque os valores são, aí são códigos da relação, são princípios, são de que forma é que tu funcionas, ou seja, qual é o tipo de, sei lá, de óleo que vai no teu motor, o que é que, não é? E portanto, se os meus valores, por exemplo, se para mim é crucial, a liberdade, por exemplo, a não cobrança, o quererem saber de mim, não é? De mim como pessoa, sei lá, uma série de coisas que é quando eu entro numa relação com alguém que tem valores diferentes, não é por mal nem por bem, é tem valores diferentes. Epá, isto torna-se muito esquisito. É tipo,
Sim.
eu não consigo investir numa relação que não tenha como prioridade a própria relação.
Mas isso é quando é tão simples como os valores são iguais ou não são iguais. O que às vezes acontece é, imagina que uma pessoa tem quatro ou cinco valores
Sim.
e que há um ou dois que até encaixam. E à medida que as coisas vão andando, tu começas-te a perceber que os outros três. E há uma tentativa, e isso é a minha experiência, até recente, que é aqueles dois estavam a tentar aguentar os outros três. E depois há um, lá está, aí torna-se o acumular, porque imagina, é fácil para mim, ou é mais fácil hoje em dia para mim, quando eu vejo uma pessoa que tem cinco valores que em nenhum toca nos meus,
Claro.
rapidamente eu sei, não é uma relação que eu queira continuar. Quando as coisas são assim menos claras, torna-se difícil e às vezes vamos quase fechando os olhos à desconexão nos valores que não estão conectados em prol dos outros dois. Porque, por exemplo, imagina, ah, o valor para mim da liberdade, da compaixão, da tolerância, são coisas importantes para mim. Mas às vezes também há necessidades de subsistência, de segurança. E tu vais às vezes cruzando, isso acontece muito, assim, se falares com muita gente que está às vezes em empregos que não gosta, passa muito por valores que estão em conflito, que é, por um lado, Eu se calhar estou numa empresa que não está alinhada com os meus valores, mas o valor de estabilidade financeira ou de segurança para providenciar uma vida boa à família ou o que for, entram em conflito. E aí é que as coisas tornam mais difícil dizer que não a determinadas relações, podem ser relações pessoais ou profissionais ou outro tipo de relações, mas porquê? Porque não é tão claro quando... Como tu estavas a dizer, é assim, se é uma pessoa que, lá está, a relação que tu estavas a descrever com os teus irmãos, cobrança é um deal breaker entre vocês, não entra, ponto, não é?
Sim, eu acho que tem a ver com as prioridades, a prioridade
de valores. Uma hierarquia de valores.
Uma hierarquia de valores, não é? Porque há valores que são negociáveis e que tu até podes, ok, conviver, mesmo que sejam diferentes, mas há outros que não são negociáveis, estás a ver? E vão mudando ao longo da vida, isso é giro, eu pelo menos tenho notado isso. Por exemplo, para mim hoje em dia, nas relações, sejam de que for, relações pessoais, relações profissionais, até relações, eu até te vou dizer isto, até relações com clientes. Portanto, quando eu digo profissionais, não digo só com colegas.
Entidades ou...
Digo, ou entidades, digo com clientes. Uhum. Que é a reciprocidade do investimento naquela relação. Estás a ver? Então, eu invisto em pessoas que investem na relação comigo. Porque uma terapia, psicoterapia, é baseada à base da psicoterapia, de que abordagem for.
Sim.
Imagina, isto é tão interessante que
é... indiferente, sim.
Seja a abordagem que for, a base é a aliança terapêutica, é a relação terapêutica, é o vínculo entre cliente e terapeuta. Por isso, não faz sentido eu estar a fazer terapia, para mim, não faz sentido eu estar a fazer terapia com uma pessoa que... chega sempre atrasado, não paga as consultas, não avisa, pá, porque isto é um desinvestimento na relação, porque a relação é, tem que haver respeito, se eu estou aqui para ti durante uma hora, das 3 às 4, tu também tens de estar aqui para ti e para mim, não é para mim no sentido dos meus problemas pessoais, mas é para mim enquanto elemento da relação, não é? Porque eu quando estou em consulta, o telemóvel não existe, portanto o meu irmão pode estar... no meio da autoestrada, num acidente, a pedir-me ajuda, o telemóvel não existe para mim, está em silêncio, ponto final, não é? Portanto, esta exclusividade na relação tem que ser recíproca. Esta é a primeira, por exemplo, não é? Portanto, isto só para dizer que até com clientes tem que haver um investimento na relação. E a mesma coisa com pessoas com quem eu estou a trabalhar, mas há 10 anos atrás não era assim. Mas as pessoas com quem eu estou a trabalhar são pessoas cuja, para mim, o valor principal é vamos investir na relação um com o outro. Porque se a relação funciona, tudo o resto funciona. E a relação é dar e receber, é eu estar aqui para ti, tu estás aí para mim. Vamos falar, lá está, sobre quais são os teus valores, quais são os meus, como é que quando a gente não está bem, o que é que acontece. Porque lá está, se há clareza está tudo bem. Agora, quando as crianças, os nossos self-infantis vêm ao de cima e a gente não sabe e não se apercebe, epá, não desorganiza completamente o sistema todo, a organização toda.
Uhum.
Portanto, é uma questão mesmo de criarmos, portanto, para mim, por exemplo, isto é um valor prioritário hoje em dia.
Sim, eu cada vez mais percebo a importância de termos claros para nós os nossos valores, porque quando temos de tomar decisões, temos um norte que nos ajuda.
Opa, sem dúvida.
E é uma das coisas que eu gosto da terapia da aceitação e do compromisso é que do hexágono das 6 componentes que promovem a flexibilidade psicológica, um deles são os valores.
Exato.
Porque torna tudo muito mais simples em termos de orientação eu perceber como é que eu quero estar no mundo porque aquilo é importante para mim. E eu aí começo a perceber, ok, se eu não gosto de vestir amarelo, eu até posso experimentar a vestir amarelo para ver e perceber que não é. Não tem que vestir amarelo porque toda a gente acha que o valor amarelo é que é... a cor amarela é que é a cor da moda ou... torna-se mais fácil. Nas relações, então eu acho que é mesmo importante haver este match. De percebermos que eu não vou ter valores exatamente iguais à pessoa que está ao meu lado. Agora, o que é negociável e o que é que não é negociável? Quais dos meus valores são negociáveis e quais é que não são?
Exatamente, exatamente. Isto é, eu acho que é super importante. E de facto as relações trazem-nos essa informação às vezes. Eu às vezes não posso não ter consciência ou não saber que um determinado valor é importante para mim, mas vir a descobrir no desconforto que sinto numa determinada relação. Por isso é que estas relações são tão importantes. É quando eu digo estas, até estas casuais que de repente aparecem, que nos perturbam e que depois desaparecem, não é? Porque essa pessoa está-te a trazer informação super importante sobre um valor que é fundamental para ti, que podes não ter essa consciência, e sobre qual é que é o ponto a que o teu músculo está na defesa desse valor. Estás a ver? E pronto, e vamos aprendendo e temos estas oportunidades para a vida toda, não é? Agora, precisamos é ter um bocadinho de cuidado, porque às vezes o self infantil mete-se pelo meio e, portanto, vem a gritar e a espernear quando o outro não é aquilo que tu estavas à espera ou quando o outro não te dá aquilo que tu queres. Pronto, e aí é que é importante tu também, mais uma vez, olhar para dentro para perceberes não o que é que tens que fazer, nem para mudares tu, nem para convencer o outro para mudar, porque esta história do eu mudar ou convencer o outro para mudar já é o self infantil a raciocinar, que é a tal adaptação. Pá, por um lado, ainda bem que a temos, hein? Senão isto na humanidade não avançava. Portanto, é sempre um equilíbrio entre a adaptação em prol da comunidade, sem dúvida, e ao mesmo tempo a tal história de sermos autênticos e verdadeiros. E sermos autênticos implica baixarmos as armas e desistirmos, de alguma forma, das nossas estratégias de sobrevivência. Portanto, é muito aquilo que já o Winnicott trazia entre o conflito do vínculo e de sermos autênticos, não é? O que é que prevalece? Para uma criança prevalece o vínculo, não é? Há dúvidas. Claro. Por isso é que vêm as estratégias todas, não é? O que é que eu tenho que fazer para a mamãe gostar de mim? Básico. Agora, estarmos ainda nesse lugar aos 20, 30, 40, 50 anos, aí é que já se torna muito cansativo, porque o que o nosso sistema interno está a pedir é para ser tu próprio. Larga isso. E quando é ser tu próprio, não significa andar a abjardar com toda a gente e matar os vizinhos todos porque têm que é padrão. Estás a ver? Pá, não é isso. Porque ser tu próprio é...
Não é aquela coisa que dizem do radical honesty e não sei o quê, quer dizer tudo o que te vem à cabeça, pá, por favor. Não,
exatamente. Tu tens que colocar o coração ao serviço do teu ser, não é? E um coração não é... lá está o coração com compaixão, com amor, com tudo aquilo que trazem estas energias, não implica tratar mal, abjardar, matar, não é nada disso. Mas é termos esta coragem, muitas vezes é preciso coragem, de nos partilharmos e dizer, olha, isso que tu fazes incomoda-me, faz mal, será que podes deixar de fazer? Porque se é uma coisa mesmo importante para ti... Pá, então se calhar vou ter que mudar de lugar, é como estás, sei lá, num lugar do cinema e está um tipo ao teu lado que não para de falar com o vizinho, ou que está a comer pipocas, e tu dizes, olha, isto está-me a incomodar, há forma aí de poderem amenizar a cena? Não há. Então às tantas mudas tu, não é? Não,
eu estava a pensar numa situação que é muito comum também, é, imagina, tu sentas-te num restaurante em que o ar-condicionado, o frio está mesmo a vir diretamente para ti.
Sim. Sim.
Lá está, aí também tens duas coisas, é pedir, olha, é possível baixar o ar-condicionado, e a pessoa pode dizer, olha, o restaurante está muito cheio, dificilmente eu posso baixar o ar-condicionado, vamos tentar encontrar outro lugar onde o ar-condicionado não esteja a afetar. Isso. Mas uma coisa que eu também queria aqui voltar um bocadinho atrás, não voltando atrás, sim, que é, isto, a questão dos valores, também a minha experiência passa muito por uma idealização, lá está, quando não há consciência,
uhum,
de que os outros têm os mesmos valores que eu. Há quase uma lente por defeito que nós partimos, que é, nós nem nos apercebemos, nós andamos no mundo de forma inconsciente a mover-nos esperando que o mundo ande à mesma velocidade e se reja pelos mesmos valores do que eu. Uhum. E é um choque grande quando nós nos vamos apercebendo que o mundo não tem em todas as suas dimensões, em todas as pessoas que encontramos, os mesmos valores. E isso, sim, é um choque grande para nós. E aquilo, um bocadinho também que estavas a dizer, que agora, com mais experiência, mais anos também, é perceber, existem mais valores no mundo.
Claro,
E aquilo que nós temos ao início é essa visão de existem os meus valores, tudo o resto não existe.
Exatamente, essa flexibilidade é fundamental e isso ajuda-nos, a meu ver, também a percebermos quando é que é o caso de investir ou desinvestir naquela relação, por muito que tu possas gostar daquela pessoa. Mas às vezes é mesmo, também pode ser uma aprendizagem desinvestir numa pessoa de quem tu gostas. Porque o desinvestimento, lá está, por exemplo, eu que sempre fui muito de investir, e às tantas é não, se calhar a minha aprendizagem é aprender a desinvestir, aprender a não investir em relações ou em pessoas que não se alinham com os teus valores, que opa, onde os sistemas nervosos, lá está, estão sempre em atrito, e que eu cada vez mais estou convencida disto, Rui. Eu acho, eu não sei se é a idade também, porque isso também pode ser, que é, pá, há cenas que é tipo, já não estou para aturar, no sentido de, pá, eu quero amor à minha volta, quero coisas bonitas, quero paz, quero pessoas amorosas, quero pessoas que, sabes, em que há aqui uma sintonia, em que a gente se olha e há alegria por estarmos juntos. Percebes, já não estou, ou já não me apetece, já não quero estar no... Sabes, quando vamos para um palco, isto sempre foi muito a minha cena, não é? Vou para um palco, estão 100 pessoas à minha frente e há uma única pessoa que está ao telemóvel e que não está a ligar nenhuma àquilo que eu estou a dizer, pois é para essa que eu vou falar. Estás a ver? Para ver se eu consigo conquistar. E as outras 99 que me estão a dar atenção, eu estou a desprezá-las completamente, porque já me estão a dar uma coisa que... Pá, e isto é super infantil. Estás a ver? Isto é super infantil, é desgastante. E, portanto, é... Não, eu não quero convencer ninguém de nada, já chega. Estás a ver? Porque isto é a dinâmica infantil, de querer convencer o outro. Lá está, que eu não tenho a culpa, ou que eu sou boa o suficiente, ou que o outro não tem a culpa, ou que o outro tem a culpa, porque também há o convencer o outro que o outro é que tem a culpa. Epá, e isto só mostra que não há consciência dos valores, que é importante para ti numa relação, porque os nossos valores vão-nos ajudar também a direcionar as antenas, que é onde tu encontras uma pessoa que não se alinha com os teus valores, pá, nem vale a pena. Porquê insistir? Porquê querer mudar o outro? Ah, porque o outro tem que perceber e porque o outro tem que crescer. Não, não tem. Não, não tem. Tem se quiser. E é ele que vai decidir quando e como. Não é?
Sim,
Portanto,
mas é
sim.
engraçado também ver que eu estava a ouvir e houve situações que estão mais conscientes hoje em dia, mas situações em quase o lutar por determinadas relações era eu não querer ver como alguém desistiu de alguém. Ou seja, era uma coisa minha de porque é importante para mim que as pessoas não desistam umas das outras e às vezes lá está, também aqui há conflito que é. Por um lado, eu perceber que nós não estamos alinhados, por outro lado, é importante para mim sentir que não abandono as pessoas.
Claro, a gente estás a falar nisso, que isso vem muito da ferida do abandono, não
Claro.
é? Que também é tipo, opa, desistir é abandonar
É
alguém,
isso.
não é? Eu percebo perfeitamente, pai, claro que vivemos felizmente também essa preocupação e essa dor e esse conflito interno, não é? E eu estou-te a dizer isto a partir de um lugar mental de clareza, porque na verdade é,
Claro.
quando eu vivencio, a mim custa-me imenso eu não vir costas assim, e
Claro.
eu nem viro costas, eu tento cuidar da relação até aprender da pior forma possível que é, Rossana, chega, não vale a pena, estás a ver?
Até quase
Estás-te a
ir
fazer...
parar ao hospital emocional.
Epá, pois, que às tantas digo, isto já me está a fazer mal, mas também vejo que é muitas vezes a forma que nós humanos temos de conseguir, através do nosso sentir, pôr fim a uma relação, porque quando é um fim mental vais voltar lá,
Claro.
não vale a pena. Portanto, o fim mesmo, assim, verdadeiro, definitivo, digamos, se é que há, mas numa relação, é quando te vem das vísceras, e das vísceras vem quando já estás num nível de dor que tu próprio sentes, pá, custa-me imenso, mas já não dá mais, já tentei tudo, pá, já chega, estás a ver? E pronto, isto é em qualquer tipo de relação, em qualquer tipo de relação. Eu lembro-me, fogo. Ah, a este propósito, tu sabes que em Itália, estive em Itália recentemente, isto é uma coisa que eu não disse, mas olha, digo-te agora assim, publicamente, tive o prazer de conhecer a atual professora que me substituiu, quer dizer, houve quem me tivesse substituído lá como professora de português na faculdade e já correram outras pessoas. Pronto, uma delas tive o prazer de a conhecer porque, por coincidência, é casada com o sobrinho de um amigo meu. Enfim, as vidas são mesmo. É um penico, como diz uma amiga minha, o mundo é um penico. Então, ela, muitas vezes, para os exames de português, para a parte áudio, usa os nossos podcasts, o nosso podcast.
Ai, que maravilha! Então temos que falar corretamente.
Já viste, não? Porque é um português, apesar de tudo, verdadeiro, ou seja, estamos aqui, sim, na conversa.
Sim, sim, é isso, são duas pessoas a conversar.
Exatamente, são duas pessoas a conversar português, com a vantagem de que uma delas, enfim, já lá foi, a vantagem, a curiosidade, mas não é vantagem nenhuma, mas de já ter sido lá, porque quando ela me contou, achei tanta piada, só tenho que dizer.
Então, olá aos nossos queridos alunos italianos.
Exatamente.
Como é que se diz assim uma coisa bonita aos nossos alunos em italiano?
O que é que tu queres dizer mais especificamente?
Que bom que estarem aí.
Che bello che ci siete.
Che bello che ci siete. Ou seja, se calhar o português deles é melhor que o meu italiano, é isso?
É possível, mas não faz mal, não importa. Não, é muito bom. Sim, mas ia-te contar qualquer coisa de Itália que já não me recordo, olha.
Relações e
pronto. Voltamos sempre ao tempo, não é? Das relações e...
Valores e era onde nós temos estado, basicamente.
Ai, Jesus, isto de facto é mesmo, é difícil, Luizinho, é muito difícil. As relações, lá está, são...
Não, nós também estamos a falar do destino, não sei se isso te ajuda, não.
Do
destino, desistir. Das relações, de abandonar.
Sim, sim, no fundo tem a ver, opa, isto vai tocar muito no nosso quadro de referências interno, é? Naquilo que nós temos vivido e naquilo que são as nossas feridas, porque eu também via muito o fim de uma relação, e se calhar ainda vejo, de certa maneira, que é o desistir, é tu desististe. Tu desististe, ou eu não sou capaz de desistir.
Onde é que eu falhei?
Exato, e depois vem a falha. Portanto, estas palavras, não é? O desistir, a falha, onde é que eu falhei? Porque se eu não tivesse falhado, tu não tinhas desistido de mim, ou vice-versa, não é? E lá está, isto é muito o mundo da criança, não é? E então, eu agora gosto mais de usar ajuda-me a mim, era isso que eu te queria dizer, ajuda-me a usar a palavra desinvestir. Porque não é um desistir, para mim, dentro do meu mindset interno aqui da conotação das palavras, ajuda-me...
É colocar menos recursos.
Exato, que é, eu não desisto, porque eu continuo, em geral, não é? De porta aberta, mas eu vou desinvestir. Eu vou desinvestir nas pessoas que não me trazem bem-estar. Ou uma relação, uma pessoa que eu conheço, e que percebo, ok, eu não vou investir nesta relação, mas isto não significa que vou abandoná-la ou que vou desistir. É, não vou investir, já percebi, já me deu aqui sinais do tipo de valores, lá está, pá, não me identifico, não... É isso, é que isto é fisiológico, sabes? É o meu sistema nervoso, não relaxa, não se sente bem, portanto, se o meu sistema nervoso não está relaxado, eu não vou dar o meu melhor. Se eu não der o meu melhor, então que sentido é que isto faz? Estás a ver? E então gosto mais agora de usar estas palavras, se calhar porque me ajuda a não ser tão dramática.
Sim,
e tão
tem outra
drástica.
Conotação para ti, não é?
Tem outra conotação.
É.
Sim, sim. Portanto, é não invisto. Não... E tem-me ajudado também a perceber...
Engraçado, valor, investimento...
Sim.
São palavras que estão relacionadas de alguma forma.
Exatamente. Mas há quem diga que o dinheiro tem tudo a ver com o amor.
Então amo pouco.
Ah, pode ser. Eu só comecei a ter mais retorno financeiro na vida quando passei a amar-me mais.
Uhum.
Mas não é só uma questão de sentimento, é da ação.
Sim.
É onde é que o teu amor se vê? Como é que tu te estás a cuidar a ti? Nomeadamente, por exemplo, pôr limites. É uma forma de amor próprio brutal. Mas pronto, mas sim, quem sabe podemos fazer um episódio
sobre o dinheiro e o amor.
o valor, o investimento, sem dúvida, estás a ver? E isso tem-me ajudado a usar essas palavras porque são menos dramáticas para mim. Porque para mim também a noção do desistir, do falhar, leva-me para sítios em que eu sou responsável.
Uhum.
E não, é ok, se eu sou água e aquela pessoa é azeite, pá, não... Agora, vem tristeza, porque é sempre um potencial que tu vês, não, é uma semente que não cresce, não dás rega, não cresce. Mas ao mesmo tempo também, pela minha experiência, é quantas sementes eu já reguei e que cresceram tortas e deficientes e todas, não é? Porque se calhar não era por ali. E ao mesmo tempo também era por ali para que eu pudesse treinar certos músculos e para que eu pudesse, lá está, ter este espelho que me mostrasse em que etapa da minha escolaridade emocional é que eu estou. Não é? E isto eu acho que é muito revelador, a etapa emocional em que estamos. E são os outros que nos mostram, porque nós sozinhos em casa estamos numa etapa muito iluminada.
É o mesmo, lá está, o paralelismo é, se tu só estudares e não fizeste testes, como é que tu sabes, exatamente, como é que o teu estudo está a progredir?
Exatamente, portanto as relações são testes, são provações, são, estás a ver agora, enquanto as vivemos em termos de desafio, são difíceis e é bom que olhemos, que aproveitemos para olhar para nós e não para o outro, porque senão estamos a cair numa armadilha brutal.
Sim, não é acabar as relações, é como se costuma dizer, que o mundo é que está todo mal, né? Se o mundo está todo mal, alguma coisa não está certa, né?
Exato, exatamente.
Yeah. Então, olha, acho que já falámos aqui bastante, queria também saber do seu lado se há aí divulgações.
Opa, divulgações, então, shot de autocuidado, olha, falando de autocuidado e amor próprio, shot de autocuidado que começa
dia 8 de maio.
E vai por aí fora por 6 sessões semanais, online. Portanto, a divulgação já saiu e as inscrições estão abertas. E acho que para já esse é o principal. É. E depois teremos a ferida da injustiça e a reparentalização no Laboratório de Psicoterapia Somática no fim de maio.
Boa.
Mas já é o shot.
E eu também assim queria aproveitar aqui publicamente que eu já dizer que já comecei o meu estágio como psicólogo júnior.
Uau,
e por isso agora brevemente também irei ter aí coisas para divulgar, mas pronto, queria partilhar aqui com os nossos ouvintes, quase em primeira mão, que o estágio já começou, ao fim destes anos todos.
Epá, brutal,
o Rui está quase a ser psicólogo encartado.
Opa, que bom, que bom. Ai, fico mesmo feliz por ti. Olha, e fico muito feliz também aqui, coisas que não me... Enfim, não são assim tão importantes para mim, mas para a sociedade onde vivemos também possam ser, que é, serás psicóloga em breve, oficialmente, portanto estarei lá para celebrar a tua conquista e que possamos continuar a ter estes diálogos entre um psicólogo e uma psicoterapeuta, porque eu acho que acredito muito no diálogo, na comunicação, na entreajuda, na colaboração entre diversas áreas que ainda por cima estão dentro de um grande chapéu que é a psique humana, portanto que psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras possam, sabes, trabalhar em equipa, que eu acho que é fundamental, em vez de cada um estar nas guerrinhas do próprio poder e do próprio território, que eu acho que não faz muito sentido.
Sim, mas isso é sempre o medo da escassez, não é?
Exato, a vibrar na escassez. Ora, ainda no outro dia tive um psiquiatra de uma cliente minha que queria falar comigo, e eu pensar, ai meu Deus, o que é que já vem para aí para o psiquiatra querer falar comigo, olha, e afinal uma pessoa, pá, amorosa, super querida, sabes, em que eu senti mesmo esta vontade de colaboração genuína, que é nós os dois temos este caso em mãos. Então, obviamente que o psiquiatra é o detentor, ou, enfim, é médico, portanto, como tal, faz diagnósticos e dá medicação, portanto, e é super importante eu também, ou os psicoterapeutas em geral e os psicólogos também, poderem reconhecer a autoridade que um psiquiatra tem, e ao mesmo tempo um psiquiatra poder reconhecer também o trabalho que um psicoterapeuta faz, ou um psicólogo. Porque há coisas que eles não fazem, eles nem todos são psicoterapeutas, não é? Aliás, a maioria não é. Portanto, poderem dizer, olha, temos este caso em mãos, como é que é a melhor forma de podermos seguir em colaboração?
Uhum.
Ah pai, bem venham não, mais não, deste...
E eu agora estava a ouvir e estava a pensar que o meu estágio curricular, enquanto ainda estava a fazer o mestrado, foi no contexto esportivo.
Uhum.
E a minha experiência foi essa, trabalhando todas as dimensões, quase desde partilhas com nutricionistas, partilhas com fisioterapeutas, partilhas com treinadores, todos Sim. nós tínhamos algo a acrescentar ao atleta.
Exato,
e as aprendizagens de todas as partes tornaram a experiência do atleta sem dúvida melhor e há uma evolução muito mais rápida, muito mais eficaz quando todas as pessoas partilham aquilo que é das suas competências e têm a curiosidade sobre as competências dos outros.
Exatamente, exatamente. Portanto, aliás, acho que o futuro para aí caminha, é mesmo para comunidade, para colaboração. Espero eu, pelo menos, tenha esta... Olha, vou fazendo a minha parte.
É isso, pronto. Cada um se fizer a sua parte, é milímetro a milímetro nós chegamos lá.
Exato.
Então, adeus, senhores ouvintes.
Beijinhos.
Tchau, para os...
Tchau, arrivederci,
a presto. É isso, tchau.